Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales.
Eu sou o Henrique.
E nessa semana a gente tem muitas notícias para dar, né? Falar da vitória contra o Bucks fora de casa, vitória que garantiu o título da divisão do nosso time, o confronto dessa semana contra o Titans, que não vale nada, mas tem uma pequena chance de a gente conseguir aí o terceiro lugar, e falar do provável, muito provável, confronto contra o Bills, né, nos playoffs. E também a volta agora do J.J. Watt, que estará pronto para os playoffs. Então, tem muitas notícias para a gente comentar, para falar. Então, vamos nessa. Vamos aí começar falando sobre o jogo de sábado, o jogo que foi contra o Bucks, fora de casa.
Esse jogo...
Pode falar, Henrique.
Esse jogo contra o Bucks, no podcast passado a gente já tinha falado, eu esperava um jogo melhor do nosso ataque, eu esperava um jogo até com muitos pontos, que eu tinha falado, eu esperava um jogo mais fácil, e que a gente não dependesse tanto da defesa igual foi, assim, o ataque foi muito mal, a gente vai entrar em mais detalhes, mas de maneira geral, assim, foi um jogo muito apertado, porque o ataque não conseguiu jogar bem.
Sim, e... A gente ganhou basicamente por causa da nossa secundária, né? Foram 4 interceptações do James Winston. 2, assim, as duas primeiras foram quase nos... Acho que foi nos 2 primeiros drives do Bucks, né? Do Justin Reed, que teve uma falta e ia ser retornado para touchdown. Aí anulou, aí só ficou a interceptação. E a do Brandon Robe, que foi retornado para touchdown. E aí teve a interceptação do Jonathan Joseph. E no final, no drive decisivo lá, o Jaleel Adai interceptou o James Winston. Um passe que já estava bem manjado do Bucks, né? São rotas usadas do wide receivers. E... O Adai conseguiu antecipar e fazer a interceptação, a quarta no jogo. A nossa defesa foi muito bem. Acho que depois do... Ela já tinha jogado bem na última partida, né?
A defesa tem vindo bem. Assim, ela não oscila tanto quanto o ataque, que tem jogos maravilhosos. E depois tem um jogo igual esse, que teve... 229 jardas totais o ataque do Texas nesse jogo. Isso é muito pouco.
Pois é. E ela foi decisiva contra o Titans na semana passada. E nesse final de semana também. E o problema, começar a falar do nosso ataque, que é um ataque que demora a engrenar, né? Em todo o começo de jogo, o ataque tá... Tá capengando, não tá indo no ritmo e só começa a entrar no ritmo ou quando tá atrás do placar ou quando aparece um turnover, quando a defesa força um turnover. Não foi o caso dessa semana, mas contra o Titans foi desse jeito, né? No retorno lá do Whitney Merciless, botou a gente na beira da red zone, e ou quando a defesa cansa do outro time, aí o ataque começa a mostrar suas armas. Isso é preocupante porque nos playoffs não tem tempo para o ataque demorar tanto tempo assim para engrenar. O ataque tem que já mostrar seu cartão de visita, porque playoffs é outra coisa, é um jogo mais detalhado, é um jogo que os times persam, revisam muito as características do dos elencos, dos jogadores. Então, vai ser bem complicado se o time continuar nessa toada aí do ataque demorando a engrenar para vencer as partidas. E para piorar, a gente perdeu o Will Fuller, né?
É. E nos playoffs também a gente não pode contar que vai ter um jogo com 4 interceptações.
Sim, exatamente.
Eu acho que não. Também uma coisa do ataque é que a defesa do Tampa Bay é muito boa contra o jogo corrido. Eles colocavam muita gente marcando o jogo corrido e mesmo assim o Bill O'Brien chamava jogo corrido. Assim, o Texas conseguiu. Assim, o Carlos Hyde, que é o principal running back, teve média de 1,6 jardas por corrida.
O Bill O'Brien tem dificuldade de adaptar o elenco, né?
É.
As situações
do jogo. O jogo corrido não andava e continuou forçando em jogo corrido. Foram assim, 26 tentativas. O Tampa Bay tentou só 21. Eles conseguiram 106 jardas e a gente 68. Porque toda hora só trombava, teve muita corrida para perda de jardas, ou para ganhar meia jarda ou uma jarda. Foi. E também nesse jogo, acho que foi o pior jogo de estatística do DeAndre Hopkins. Que eu lembro, pelo menos, assim, ele teve 23 jardas só no jogo.
Sim. Foi.
Não lembro dele ter tão pouco.
Ridículo. 4,6 de média. Muito ridículo. É. Você vê que o Deshaun Watson não fez nenhum touchdown.
Ele teve um passe
e
bom.
O Hyde
pro...
E o ataque só fez um touchdown. Foi com o Carlos Hyde. O resto foi tudo por causa da defesa. Pra você ver como que...
Foram... E o time de especialistas também jogou bem mais uma vez. Teve mais um bloqueio de field goal. E o Fairbairn voltou a ser um kicker que no começo da temporada ele estava errando muito o extra point. Nesse ele acertou os 3 field goals e os 2 extra points, então tá um pouco mais confiável.
E era um temor da gente, né? Porque ele vinha errando bastante e o mercado não tinha tantos kickers pra você substituir, né? E beleza, vai demitir o Fireburn que tava caindo, que tava um momento ruim, constante. Vai trazer quem? Né? Então essa é uma preocupação. Então vamos dar confiança aí, acreditar nele, se piorar aí sim a gente realmente troca. Então ficou e ficou beirando ali na durante a temporada. Mas o time conseguiu. Mas ele agora tá se mostrando um kicker confiável. Mais alguma coisa sobre a partida, Henrique?
Também, assim, alguns números que não estavam acontecendo, a quantidade de sec. Assim, o Deshaun Watson tomou 5 secs. Isso não estava acontecendo tanto. Assim, 8 QB hits tinha diminuído muito. O Bill O'Brien insiste em colocar o Chris Clark para jogar também. E desde a lesão do Titus Howard, a linha não está a melhor possível. Mas tinha ido bem contra os Titans. Assim, e o nosso pass rush conseguiu 3 sacks. E só 5 QB hits. Mas conseguiu 10 deflexões de passe. Que é um número muito bom. Então, assim, nesse jogo, a nossa defesa, a secundária que jogou muito bem. Que não é tanto o que a gente está acostumado. Mas a secundária salvou o jogo, igual você já tinha falado. O ataque não fez nada, mas a secundária conseguia assim, interceptação ou para touchdown ou deixar o Texans perto de pontuar. Assim, foram poucos lances do ataque do Tampa Bay que eles conseguiram. Assim, esses poucos que eles conseguiram foram todos de muitas jardas. Assim. Teve passe do Winston para 31 jardas, para 30, para 27. Mas os passes médios, nossa defesa conseguiu ir bem melhor.
Sim, que são os passes que mais acontecem, né?
Uhum.
Durante a partida. Apesar que o Winston, ele tem essa característica de ser um QB que lança bastante para big play e gera bastante big play, mas a maioria das partidas são definidas nesses passes aí intermediários e passes curtos.
Uhum.
A vitória foi importante, a gente não jogou bem. O Texas tem sido esse time aí inconstante. É o mesmo, o time que jogou mal e venceu o Bucks é o time que dominou o Titans durante a partida, boa parte da partida, na semana retrasada, né? Então, é um time que, quando agora vai, não vai. Aí fica sempre, deixa um asterisco, né, em time. Então, isso é complicado. Então, o Texas garantiu os playoffs, foi a quarta vitória, título de divisão do Bill O'Brien em 5 anos. E, querendo ou não, ele tá vencendo, né? Fazendo o time ser vencedor dentro da divisão. Mas agora ele tem que dar um passo a mais. Ele tem que levar esse time, ganhar o wild card, né? E quem sabe aí chegar numa final da AFC, que é pelo menos a meta que eu entendo. Todas as movimentações que o time fez durante a temporada, eu aceitaria se o time fosse eliminado na final da AFC. Não geraria frustração.
Uhum.
Acho que, beleza, é um bom perder ali na final da AFC. Não é tão decepcionante depois de todos os movimentos que fez durante a temporada. Se perder antes disso, vou ficar bem chateado. E se perder no wild card também.
No wild card é.
Aí a diretoria vai ter que pensar muito pra ver se não vai demitir o Bill O'Brien. Porque um técnico que ganha divisão, mas não leva esse time a vitórias dentro dos playoffs é bem complicado.
Uhum.
Essa semana a gente vai jogar às 16h25, Henrique? O segundo horário, né? Que foi mudado.
16h25 nos Estados Unidos, 18h25 aqui.
E
com a transmissão da ESPN Extra.
ESPN Extra. O bom nessa temporada é que a gente teve vários jogos do Texas durante o campeonato, né? E é um jogo que não vale muita coisa. Vale pro Titans, porque o Titans vai enfrentar o Ravens e... O Ravens vai enfrentar o Steelers, então tem boa chance do Steelers perder pro Ravens. E o Titans... Texas... Ah, beleza, o Texas vai jogar titular, mas o Texas tanto faz. Perder ou ganhar. Título de divisão já tá garantido. E ele vai... No mínimo ele fica em quarto. E provavelmente ele vai pegar o Bills, porque o Chiefs vai enfrentar o Chargers em casa. Então, chance quase mínima do Chargers vencer o Chiefs. Então, e eu acho que eu pouparia quem tivesse baleado.
Eu pouparia muita gente.
Eu não forçaria. Porque um jogo que não vale nada... Acho que tem muito jogador ali pra descansar. Por exemplo, o McKinnon tá de concussão. Teve uma concussão contra o Titans. Ele tá dia a dia, né? O boletim médico dele.
Uhum.
Eu não botaria ele pra enfrentar o Titans. Não tem necessidade.
O Tâncio também lesionou no final do último jogo. Tá questionável. Então também acho que não tem pra que forçar.
Essa galera que tá questionável, não força. Não força. Tipo, Se for um cast premiado, sei lá, tá com o dedo machucado, aí, ok, beleza. Ou algo assim, né? Mais ou menos. Mão machucada, aí tudo bem. Que aí no, dá pro cara jogar. Agora, se o cara tá lá com dores musculares, ou sei lá, tá com a lesão um joelho, e se forçar pode dar ruim. Então, acho que não precisa forçar essa galera, entendeu? Acho que o Watson vai jogar, porque pelo menos metade, eu acredito. E eu acho que o Watson, ele gosta de jogar, né? Ele tem essa veia vencedora. Ele é meio fome. Então, não acho que o Texas vai, deveria forçar, não. E nem acho que vai forçar tanto.
É, mas como o jogo do Kansas é antes, se eles ganhassem, eu ia colocar o máximo de reserva possível, assim, pra evitar qualquer coisa.
É, exatamente. Se o Chargers vencer, aí, opa, beleza. É a chance de eliminar o Titans, e vencendo, se o Titans perde, e o Steelers perde, e o Raiders perde, o Steelers que vai pega essa vaga nos playoffs. E aí, meu filho, os QBs do Steelers, o Steelers não tem ataque, né?
É, mas eu ainda acho muito difícil os Chiefs perderem, porque é contra os Chargers em casa e eles ainda têm esperança de conseguir o bye se o Miami ganhar dos Patriots.
É, tem isso também. Não acredito que o Miami vai ganhar, mas...
É, também acho que não.
Também o Patriots tá meio mais pra lá do que pra cá. Tá meio estresse Patriots. E... acho que... sei lá, não, eu ficaria surpresa, mas também não seria coisa de outro mundo, não, se o Patriots perdesse pra esse Dolphins. Mais alguma coisa dessa partida, Henrique?
Não, eu acho que é isso, é uma partida que não vai valer tanto, a gente vai poder poupar jogadores, é até bom para ver alguns reservas jogando, mas não acho que tenha tanta importância, não. Assim, vai ser só um jogo para esperar os playoffs, que a gente já está garantido, e aí sim é o jogo mais importante, que provavelmente é contra o Bills.
Eu acho que uma coisa que a gente deveria prestar atenção é desse wide receiver, né? Que ali a gente tem hoje o fulano não vai jogar na semana 17, e provavelmente não jogue no wide card. E aí a gente tem o Kiki Coutê, DeAndre Carter e o Steven Mitchell Jr. Então, qual desses jogadores que pode... O Carter até pareceu bem contra...
Teve uma recepção de mais de 30 jardas.
Teve uma recepção. Ele teve 44 jardas, uma média de 22. Foram duas recepções. E quem é que vai aparecer para ser esse quarto, esse terceiro wide receiver para suprir a ausência do Will Fuller, né? E o Fuller é um cara que dá o dinamismo para o nosso ataque. Isso daí não tem o que falar. A gente sem ele, o ataque sente bastante. Mas o time não pode desmoronar por causa de um wide receiver, que nem é o principal wide receiver. Então, o time tem que encontrar maneiras aí. O Kiki tá naquele lance lá mal explicado. Parece
ser de
indisciplina dele. Ele parece muito o caso lá do Clown, que o Clown não dava 100% na época, né? Falava que o Clown não dava 100% no trabalho durante os treinamentos. E que o Bill O'Brien, por isso que não gostava tanto dele. E parece que o Kiki é essa mesma característica aí. E vamos ver, ele provavelmente deve jogar, porque o Fulano vai jogar. E aí ele vai ter uma chance de mostrar. No jogo 17 é a chance dele de mostrar o que pode ser esse wide receiver aí confiável. E então é isso, né? Então vamos falar lá do... A gente teve uma grande notícia agora há pouco, que foi confirmado o retorno do JJ Watt, né? Ele não vai jogar nessa semana, porque não faz sentido nenhum, mas ele estará pronto para os playoffs, provavelmente contra no jogo do wildcard contra o Bills. E a nossa defesa sentiu no começo, mas agora parece que meio que encaixou, né? O Menihu, Jacoby Martin, o Whitney Mason voltou a aparecer também, DJ Weed, o Angelo Blackson começou a gerar pressão também, e o JJ Watt voltando vai ser importante também para a defesa, porque eu vi uma estatística que em 30% dos snaps, JJ Watt ele recebe marcação dupla. E nenhum jogador recebe isso. O mais próximo é o do Zadarius Smith, do Packers. Então, mesmo com o JJ Watt não naquela fase maravilhosa de antigamente, quando ele era o melhor jogador defensivo de longe, ele continua ainda recebendo marcação dupla. E se isso acontecer, outros jogadores aparecem. O Menihu apareceu assim, o Whitney Matthews apareceu assim. Você vê que o Matthews até deu uma caída depois que o JJ ficou machucado. Jacoby Martin apareceu menos quando estava com o JJ, mas depois ele apareceu, cresceu bastante durante a temporada. Então, é um reforço muito grande e que vai trazer impacto. É o cara que vai sempre gerar preocupação para a linha ofensiva adversária.
É um jogador que muda o nível da defesa.
Sim.
Quando a gente estava com ele, a nossa secundária ainda estava pior. Então o que salvava a defesa era só a pressão da linha, o pass rush. Mas e agora é o contrário. Depois que ele machucou, a gente contratou jogadores de secundária, até muitos, porque a secundária também foi machucando, mas a gente acabou contratando bons jogadores, assim, como o Conley, o Hargraves também tem jogado bem. E tendo essa pressão do JJ Watt, quando ele machucou, ele era o jogador com mais pressões na liga. Então, assim, era um jogador que fazia muita diferença. Eu não acho que pro wild card ele vai estar 100% ainda, ele vai jogar, mas se por algum motivo o Texans começar a ganhar alguma coisa assim, deve poupar um pouco, mas só dele jogar, isso da marcação dupla faz muita diferença. E se eles não acreditarem que precisa de marcação dupla nele porque ele tá voltando de lesão, ele consegue chegar no provavelmente no Josh Allen, né?
Sim, sim. Então, eu acho que vai ser interessante ver que a secundária vai reagir. Porque ela vem muito bem. Eu acho que tem ótimos momentos que chega a parar o ataque adversário, mas depois decai. Ela ainda é uma secundária em formação, né?
Uhum.
Você vê que vem melhorando. Pô, contra o Titans mesmo, teve uma... Contra o Bucks mesmo, no começo da partida, o Winston não arranjava nada. Contra o Titans também, no primeiro tempo, não arranjou nada. Só foi arranjar no terceiro quarto. E no quarto também. Mas a secundária tava jogando bem, sendo bem dominante, gerando pressão. Dificultando, porque Conley e o Ruby têm essa capacidade de jogar homem a homem, e o Hargreaves no slot tem sido um cara, porra, sensacional.
Uhum.
Não tá naquele nível do Kareem Jackson, mas ele gera jogadas importantes, né? Contra o Titans, eu lembro de uma, era uma terceira pra 4, terceira para 5, que ele conseguiu, fez o tackle e derrubou o jogador, não gerou avanço nenhum. E na semana, sábado passado, quando numa quarta para 1 ou quarta para 2, ele que fez o tackle e derrubou o running back.
É, ele fez um teco até atrás da linha do scrimmage.
Exatamente, um teco for loss. Então é um cara que, vez ou outra, tá lá gerando sua... Tá fazendo seu... Gerando pressão. Então é um cara importante que entrou no time. Então eu gostei bastante da contratação do Hargreaves. Acho que com ele, com o DJ Watt, essa secundária vai crescer bastante. Uma coisa... E até pela autoestima do time também, né? O DJ Watt voltou. O cara fez de tudo pra voltar, pra estar aqui com a gente. E dá essa moral. O cara quer ganhar. O cara veio aqui porque ele sabe que a gente tem intenção de fazer mais por esse time. De chegar numa final de conferência, de, sei lá, conseguir chegar no Super Bowl. Então vamos dar o nosso máximo. Então é uma moral, é um reforço importante. Acho que um grande reforço aí, né, nessa final de temporada. E para finalizar aqui, falar um pouquinho desse Bills, né? Esse Bills que chegou, tinha até condição de chegar na última partida para conquistar o título de divisão, mas perdeu para o Patriots, perdeu as duas. É um time de uma defesa extremamente forte, secundária muito boa, pass rush também, bom, muito bom. O Murphy, Starlot Ulalei, Ed Oliver, Jerry Hood, também Edmonds, Matt Milano, Devis White. Só que é um time que não tem um grande ataque. É um time que a média do ataque dos adversários é a média de 17 pontos. Até botei lá no grupo que o Bills só passou para mais de 17 pontos uma vez, que foi contra o Cowboys, né? Foi, que eles fizeram 26 pontos contra adversários assim.
Que não era o Miami.
Que não era Miami, ou que não era o Jets. Deixa eu ver aqui o restante. Que não era o... Ó, eles perderam, fizeram 24 contra o Reds.
Até contra os Jets foi só 17. Mas foi Nova York, Bengals, Miami e Redskins.
É. Você vê, é um time que não faz muito ponto. Então, só que a defesa dele segura bastante, né? Segurou 10 contra os Steelers. Contra os Steelers não dá pra contar, porque os Steelers também tem um QB fraco.
É, mas 24 contra Baltimore é um número muito bom.
É um número bom.
24 contra o New England também.
Eles limitaram o New England também por 16 pontos.
16 pontos no primeiro jogo.
Contra o Titans foram 7 pontos. Então, é uma defesa forte. É uma defesa muito forte. Só que o ataque deles, o Josh Allen, ele é muito parecido. Eu achei ele muito parecido com o Tony Hill. É um QB que gera jogadas, mas erra muito passe. Pelo dos jogos que eu vi do Tony Hill, ele não tinha essa constância de acertar vários passes seguidos, né? E ele me lembrou bastante o Josh Allen me lembrou bastante o Ryan Tannehill no Titans.
O Josh Allen, ele não passou de 300, mais de 300 jardas em nenhum jogo, e em muitos ele não passou de 250. Ele teve jogo que ele passou para 139 jardas, 146, 153, então...
Ele tem 20 touchdowns, 90 pontos, média de jarda por passe é 6.8, jarda por jogo 205. É, sim, bem comunzão o...
É, e o jogo corrido deles também não é muito bom, assim. Eles tiveram o running back passando de 100 jardas só uma partida nos 15 jogos que eles fizeram.
É porque eles usam bastante comitê, né? Eles usam o Singletary, porque eles têm 4 running backs. É, 4. 5 se contar o Patrick DeMar.
Não, mas se contar das jardas corridas, é assim... O Josh Allen corre bem, mas o Singletary e o Frank Gore, que somados, não estão com 1.300 jardas. Que assim, que o Derrick Henry, que a gente vai enfrentar agora, tem mais de 1.300 sozinho.
Mas é aquele negócio, né? É o time que joga, faz jogo corrido, usa bastante jogo corrido e acaba cansando a defesa. Pra nossa sorte, é um ataque que caixa com o nosso principal arma da defesa, que é o jogo corrido. Só que tem um problema. O Josh Allen é um QB móvel, que sabe correr. E aí, a gente já viu que o Texas passou sofrimento contra o Lamar Jackson. Tá certo que o Lamar Jackson corre bem mais do que o Josh Allen, mas é pra ficar de olho. O Josh Allen aí correndo. No lado do ataque lá tem o Dawson Knox, que é um bom tight end, tem o Cole Beasley, John Brown, são adversários bem dinâmicos, principalmente o John Brown. Vai ser uma partida complicada. Acho que vai ser pontuação baixa. Mas vai ser uma partida.
Eu acho que a maior vantagem dos Texans vai ser jogar em casa.
Sim.
Eu acho que isso faz os Texans ser favorito. Por pouco, mas favorito. Se fosse fora de casa, os Bills seriam favoritos.
Sim, também eu concordo com você. Uma outra coisa que eu falei, eu tava pensando nesses últimos dias, que o Texas, ele precisa pontuar logo. Para botar pressão no Josh Allen. Vai ser o primeiro jogo de playoffs dele. Vai jogar fora de casa. É um ataque que não faz muito ponto. Então o time tem que começar logo fazendo ponto. Faça marcando ponto, já pressionando o Josh Allen. Porque o Bills, ele. E a gente já viu o Josh Allen quando ele tá no. Não falei, ele é o Tony Hill. Quando tá pressionado, ele faz as cagadas dele. Ele vai, ele entrega. Então, se o Texas começar a botar 14-0, 17-3, 21-7, acho muito difícil o Bills virar. Muito difícil mesmo. E então vai ser um jogo complicado. Acho que isso daí não tem como negar. Né? E acho que é isso. Vem, a gente fala mais desse confronto aí, mas detalhando os pontos fortes e fracos do Bills, mas o panorama de primeira passagem é isso daí, é um time extremamente forte na defesa, e o ataque gera poucos pontos, mas é um ataque que usa bastante jogo corrido e faz cansar. E o Josh Allen é um QB que é um tipo de característica de QB que incomoda o Texas. O Texas não soube lidar quando enfrentou o Lamar Jackson esse ano. E na temporada passada também, né?
Mas enfrentou sem o J.J. Watt também, né? Tem que ver a diferença que isso pode fazer.
Sim, também. Mas
porque com o J.J. Watt você pode tirar alguém do pass rush pra ficar... esperando a corrida do QB.
E ano passado, a gente enfrentou o Bills, a gente venceu até com um retorno de Jonathan Joseph retornando a pique. Então, eu não sei se foi, acho que o Josh Allen se machucou, entrou outro, mas o Josh Allen foi um cara que incomodou bastante naquele jogo. O Texas teve bastante dificuldade, tanto no ataque quanto na defesa. Então, vamos ver aí. Acho que, como falei, vai ser um jogo extremamente complicado. Não vai ser fácil. Não vai ser. Talvez é o duelo mais equilibrado desse primeiro rodada aí de playoffs que vai acontecer. Então é isso.
Então esperar essa semana passar para confirmar o jogo contra os Bills e se preparar para os playoffs. Mais um ano de playoffs. Ver se a gente chega longe dessa vez, porque ano passado foi uma decepção perder em casa para os Colts.
ser dominado pelo Colts, né?
É, então esse ano o time tá melhor, a linha ofensiva bem melhor, a secundária tem melhorado. Com a volta do J.J. Watt, a gente depende só do ter um jogo bom do nosso ataque, que aí a gente ganha dos Bills.
Pois é. E então é isso. Obrigado aí, Henrique. Feliz Natal pra você nesse dia.
Você também.
Tá chegando. E torcer pra que ninguém se machuque essa semana. Dos dois lados, tá? Do Bills, Texas, eu acho que a gente precisa ter playoffs e ter que ter os melhores jogadores possíveis. E é sempre ruim quando acontece uma lesão de jogador. Então é isso. Valeu, Henrique. Valeu, pessoal. Semana que vem a gente vai trazer aí confronto, detalhar, destrinchar aí confronto contra o Bills, então, de uma forma mais aprofundada. E Feliz Natal pra vocês e até a próxima. Siga a gente lá no Twitter, no Texanos Brasil, e no Instagram também, Texanos Brasil. Valeu, até a próxima.
Valeu.